As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O futuro da Prado Carton ficou novamente adiado. Estava prevista a realização de um leilão na última quinta-feira, mas divergências entre duas leiloeiras impediu que a sessão decorresse, ficando agora adiada para nova data a designar. E com este impasse, os ex-trabalhadores ficam também com mais incertezas em torno do seu futuro. Este adiamento suscitou críticas, até porque foi decidido no próprio dia, isto na sequência de uma deliberação judicial que considerou procedente uma ação suspensiva interposta pela leiloeira Domus Legis, que não estará de acordo com a forma como a concorrente Lei Luciabra conduziu o processo de venda. Recorde-se que a Prado Carton seria licitada por um valor a rondar os 2 milhões e 750 mil euros. A antiga fábrica do Prado, que ocupa uma área de mais de 50 hectares, mais de 111 mil metros quadrados, foi uma estrutura do setor papeleiro com grande expressão no Conselho de Tomar, fechando portas em julho de 2017. Na altura, ficaram 70 pessoas no desemprego. Este leilão dos bens móveis e imóveis da empresa surge depois de uma primeira tentativa falhada em que era proposto um valor de mais de 3 milhões de euros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um homem com a idade na casa dos 70 anos perdeu a vida na sequência de um acidente de trabalho que ocorreu numa empresa do ramo do álcool, situada na localidade de Pedrógão, Conselho de Torres Novas. O homem terá caído para um silo, tal como a ERS indicou em tempo oportuno à altura da chegada dos meios de socorro. Segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória, mas infelizmente, apesar dos esforços, acabou mesmo por ser declarado o óbito no local. Estiveram mobilizados 14 elementos dos meios de socorro, dentre os quais profissionais da viatura médica de emergência e reanimação de Santarém e ainda da ambulância suporte imediato de vida de Torres Novas. O alerta foi dado pelas 10 da manhã desta sexta-feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Juiz Central Criminal de Leiria condenou 3 homens com 28, 55 e 43 anos de idade pela prática de vários crimes de roubo agravado, um dos quais resultou na morte de uma pessoa e de sequestro agravado. Nas penas de 14 anos e 6 meses de prisão, 17 anos de prisão e 16 anos de prisão, respectivamente. Os factos ocorreram em abril e em julho de 2018, nas áreas de Leiria e de Pombal, durante a noite, e nas residências das vítimas, onde os arguidos entravam através de arrombamento. O Tribunal deu comprovado que os indivíduos maniatavam as vítimas, pessoas idosas, amordoaçando-as e atando-as de modo a ficarem impossibilitadas de resistir, bem como as molestavam fisicamente, nomeadamente com murros, pancadas e pontapés por todo o corpo. Numa das ocasiões, os arguidos ameaçaram-nas de morte e noutra usaram uma faca de cozinha para provocar golpes nas mãos de um dos ofendidos, assim se conseguindo apoderar das peças de ouro, no valor a rondar os 1.800 euros, assim como de 3.500 euros em dinheiro. Uma das vítimas faleceu em consequência das agressões que lhe foram infligidas pelos arguidos. O acórdão ainda não transitou em julgado, pelo que o utero se mantém sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Instituto Politécnico de Tomar recebeu mais uma edição, a terceira, das Jornadas de Turismo Cultural Religioso, iniciativa que assume particular importância face ao património histórico do território nabantino, assim como do Médio Tejo, abrindo portas e consciências para outros projetos e ideias. A ERTE se marcou presença na sessão de abertura, realizada na última sexta-feira, à altura em que Eunice Lopes, diretora dos cursos de licenciatura em Gestão Turística e Cultural do IPT e um dos rostos principais da iniciativa, abordou os objetivos no desenvolvimento de produtos de turismo cultural e religioso.
Esta terceira edição das Jornadas de Turismo foram pensadas de forma a colocar em destaque o desenvolvimento de produtos de turismo cultural e religioso por assumirem particular protagonismo nas novas correntes da oferta e da procura turística consequentes de um consumo cada vez mais experiencial, cultural, espiritual e até emocional. Por isso, estou certa que nos painéis que organizamos ao longo deste dia, cujas temáticas abordam desde a experiência de visita a partir da identidade do lugar, como é o caso do Santuário de Fátima, a importância da materialidade e da imaterialidade nas dinâmicas do turismo e do património no território, assim como as experiências associadas ao Caminho de Santiago e ao turismo judaico.
Francisco Carvalho, diretor da Escola Superior de Gestão, justificou a realização da iniciativa em Tomar, apontando o conjunto de monumentos como a razão fundamental.
Posso colocar a questão, mas porquê Tomar, porquê serem Tomar este tipo de jornadas? Ora bem, não fará mais sentido, porque se começarmos com o convento, São João Batista, com Santa Maria dos Olivais, com a sinagoga, temos todo este enquadramento do porquê da questão religiosa associada a Tomar. Se formos ainda mais para trás e do ponto de vista histórico, capelas, e estamos a falar apenas aqui na zona envolvente aqui da Vila de Baixo, capelas de São Miguel, de Santo Ildefonso, São Pedro Apóstolo, Santa Maria e Madalena, Santa Catarina, Santa Maria do Castelo, ou seja, são tudo registros, neste momento muitos deles já inexistentes, fisicamente, de espaços que existiam nesta zona. Portanto, Tomar faz todo sentido que este tipo de jornadas sejam realizadas, de facto, aqui em Tomar. Não esquecer, como também já foi salientado, estamos aqui precisamente próximo de um local de grande impacto de peregrinação, de facto, Fátima. Estamos a falar das rotas de Fátima, estamos a falar dos caminhos de Santiago. Há uma série de tradição que está associada a Tomar.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, foi uma das individualidades que fez questão de marcar presença nestas jornadas e, na altura, lançou dois desafios aos participantes.
Nós temos que começar a pensar e a estruturar o produto a pensar naquilo que é a geração Z. Porque, efetivamente, aquilo que é a nossa forma de comunicação do produto neste momento, a forma de atração dos turistas neste momento, é diferente, é para uma geração, eventualmente a X, que é diferente da Z e que já se fala numa nova geração que é a Alfa. E certamente que aquilo que é a forma de comunicação do produto para a minha geração é diferente de para outra geração. E portanto, como é que nós vamos aqui evoluir naquilo que é, primeiro, a estruturação do produto, e podemos ter um produto muito bem estruturado, mas se não o comunicarmos, não vale a pena ter o produto. E isto é um desafio que se coloca. Deixem-me dar-vos um exemplo prático. Vocês sabem que o setor dentro do turismo, o turismo de grupo, as excursões, que aliás passam, têm sempre um percurso aqui na nossa zona muito fixo. Portanto, passam no Convento de Cristo, a seguir vão a Fátima e vão almoçar à Nazaré, ou eventualmente passando pela Batalha ou para Alcobaça. Se nós pensarmos neste tipo de gerações, e eventualmente a geração Z, e aquela, como eu já vos disse há pouco, já se fala, a geração Alfa, são gerações que são individualistas. E, portanto, será que alguém destas gerações adere tanto em massa como a nossa geração? A nossa, a minha e a que vem a seguir à minha. A este tipo de estruturação, a este tipo de iniciativa?
As inscrições para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes universitários residentes no Conselho de Orange estão disponíveis até 27 de dezembro, após publicação do respectivo regulamento em Diário da República. O atual regulamento de atribuição de bolsas de estudo a estudantes universitários foi revisto e atualizado após 22 anos de vigência e neste momento responde aos novos desafios e alterações legislativas ocorridas, facilitando o acesso ao ensino superior pelos jovens orienses. De facto, o principal objetivo do programa é apoiar o ingresso no ensino superior de jovens munícipes, ultrapassando as dificuldades económicas que afetam alguns agregados familiares e que poderão constituir um obstáculo ao prosseguimento dos estudos dos seus educandos. O regulamento define os princípios da atribuição de bolsas de estudo em causa, dirigidas a estudantes residentes no Conselho de Orém, que se encontrem matriculados e a frequentar cursos ministrados em instituições de ensino superior público, particular ou cooperativo. As bolsas são concedidas em função de critérios sociais, económicos e de mérito escolar e o município de Orém delibera em função da disponibilidade orçamental municipal o número de bolsas a atribuir em cada ano letivo. A bolsa não poderá ultrapassar 50% do valor da propina máxima anualmente fixada para o primeiro ciclo de estudos do ensino superior público nos termos legais em vigor.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Intermarché de Tomar entregou nesta quinta-feira 5 equipamentos de proteção individual aos bombeiros municipais de Tomar, constituídos nomeadamente por capacete, luvas, botas e vestuário diverso. A entrega foi feita pela proprietária do Inter de Tomar, Fernanda Paula Ferreira, que simbolicamente distribuiu a cada um dos 5 elementos da corporação presentes um capacete. A ERTS ouviu depois o comandante dos bombeiros municipais de Tomar, Carlos Gonçalves, que deu conta da importância desta iniciativa do Intermarché, uma vez que, como referiu, os equipamentos de proteção individual são sempre alvo de grande desgaste no decorrer da atividade dos bombeiros.
Nós bombeiros, através da nossa missão, acabamos de ter sempre um desgaste imenso, principalmente no que diz respeito a equipamentos de proteção individual, e é uma das coisas que nos é grata de termos distribuído por todos os nossos operacionais, uma vez que representa muitas vezes o conforto da segurança também para eles nestas missões extremamente difíceis e complexas em que se vêem empenhados. Dizer do grupo Intermarché que já começa de facto a ser habitual que surpreenda os bombeiros com este tipo de iniciativa. Tem sido um parceiro importante a nível, e estratégico a nível de todo o nacional. É um grupo que se encontra espalhado pelo país, não é, na dimensão territorial, e acabam por ser um fator diferenciador nesse aspecto daquilo que é o apoio que nos têm concedido, não só muitas vezes, também já aconteceu em viaturas, mas principalmente nos últimos anos em equipamentos de proteção individual. Traduz-se isto de facto numa visão estratégica do próprio grupo, que entende que os bombeiros têm um papel muito importante que desempenham no seio da sociedade, e que lhes reconhece, através desta sua generosa participação de atribuição destes equipamentos de proteção individual, também que eles estão sujeitos, de facto, a uma missão extremamente complexa e que têm necessidade, de facto, de estar mais protegidos. É importante que os grupos económicos também tenham esta visão e que permitam dar-nos aqui também algum conforto, porque são gestos que consideramos também extremamente relevantes, não só por aquilo que eles significam no aspecto material, mas também muito e, acima de tudo, pelo aspecto de reconhecimento, que eu acho que é bastante gratificante para nós, que passamos o ano todo também sempre a pensar nos outros, e que quando alguém pensa em nós, reconhecemos bastante isso, esse aspecto.
Durante o mês de dezembro, o CERQE, Centro de Inovação e Competências da Floresta, da Zona Industrial da Sertã, tem patente a exposição Voo, uma exposição que cai bem, integrada na ação Experimenta Mais Ciência do Programa Municipal de Promoção da Cultura Científica do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação no Médio Tejo. Promovida pela Comunidade Intermunicipal e pelos municípios e agrupamentos de escolas dos 13 concelhos, a exposição é composta por módulos interativos que desafiam os visitantes a explorarem conceitos e fenómenos relacionados com a ciência e a tecnologia associados ao voo, como descolar, voar e aterrar. Destinado ao público escolar, às famílias, à população em geral, esta exposição integra conteúdos curriculares selecionados ao nível do 9º ano de escolaridade. Circula em itinerância pelos 13 municípios, possibilitando explorar de forma interativa um tema que fascina os jovens, adultos e também os idosos. Facilita a compreensão daquela área da ciência, ao mesmo tempo que estimula a curiosidade e o conhecimento da utilidade do fenómeno no dia-a-dia, explorando conteúdos interdisciplinares com recursos e métodos ativos, contextualizados e sensibilizando a comunidade para a ciência num ambiente não formal de educação em ciências. Voo, uma exposição que cai bem, poderá ser vista no CERQE, Centro de Inovação de Competências da Floresta, até a final de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Chama-se Ótica Portuguesa e abriu este sábado ao público na Rua Torres Pinheiro, 23, perto da Rotunda Alves Redol, em Tomar. A marca tem um conjunto de lojas espalhadas pelo país, Casos de Leiria e de Coimbra, entre outras. A ERTE esteve na abertura desta nova ótica em Tomar e falou com João Jana, o optometrista deste novo espaço, que começaria por referir as razões que levaram à abertura desta nova ótica em Tomar.
Ser uma cidade que, a nível de estudos que comprovam, tem uma grande possibilidade de crescimento, ok? Existe esses estudos feitos. E depois, para mim, era interessante, porquê? Porque eu conheço o mercado de Leiria, conheço o mercado de Abrantes, e acho que aqui nesta zona seria uma zona ideal para termos aqui uma ótica dentro deste contexto. Okay? A escolha pela Torres Pinheiro foi uma questão de oportunidade. Okay? Acho que é aqui perto da entrada da cidade. É um sítio de bastante passagem. Temos aqui um semáforo que nos ajuda a ficar os carros à frente da porta um bocadinho parados, o que também, os semáforos nem sempre são maus, até neste caso são bons. E depois, a nível de disposição, acho que também pode ser uma boa aposta. Por isso é que escolhemos aqui esta rua. Ah, porque tem outras coisas, não é? Também como os custos e tudo isso que está associado. Mas o principal foi a localização, ok? Apesar de não ser no centro, achei que seria um sítio bom para ter visibilidade.
Em termos das vossas apostas de produto, digamos assim, a ótica vai centrar-se em quê?
Ok. O nosso segmento, basicamente, é para todo tipo de pessoas. Nós queremos ter uma ótica que proporciona qualidade sem ter que ser caro, ok? Portanto, ou seja, podemos agradar a toda a gente. Obviamente vamos ter produtos de linhas um bocadinho mais económicas, ok? E depois linhas um bocadinho menos económicas. Mas nós temos uma campanha, ok? Uma campanha de abertura, uma campanha em que estamos a oferecer, e já oferecemos alguns, 100 pares de óculos aos primeiros 100 clientes, ok? Portanto, as pessoas que vierem e estiverem ainda habilitadas, eu estive a fazer consultas, nem sei em que número é que vai, mas se ainda estiverem a tempo e se quiserem visitar-nos, estão à vontade, e será sempre um gosto tê-los cá.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.